Nutrição Integrativa, com Raquel Dreyer.
Onze horas, 6 minutos. Julho Verde é uma campanha criada pela Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, que objetiva conscientizar as pessoas sobre o câncer de cabeça e pescoço e a importância de se fazer a prevenção, ficando atento aos sinais de alerta da doença. Ao vivo conosco aqui na 93.9, CBN Cascavel, a nutricionista oncológica Raquel Goretti Eckert Dreyer. Isso bem certinho?
Isso mesmo. Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo. Doutora, quais são esses fatores de risco do câncer da cabeça e do pescoço, né? E se tem algum sinal?
Olha, vamos então primeiro começar explicando para as pessoas que nos escutam o que é o câncer de cabeça e pescoço, né? Então, o câncer de cabeça e pescoço, essa nomenclatura mais genérica, ela diz respeito a vários tipos de câncer que podem aparecer no lábio, na cavidade oral, então incluindo, por exemplo, a língua, o palato, ou então em regiões como faringe, laringe, esôfago. Então, são regiões anatômicas que ficam na cabeça e pescoço. Normalmente, são tipos de câncer que inicialmente eles são assintomáticos, então os pacientes não têm muitos sintomas, né? Por isso que é muito importante a gente ficar atento a sinais e sintomas de alerta. Então, Raquel, quais são, por exemplo, sinais e sintomas que eu tenho que ficar atento? Ah, percebeu, por exemplo, uma manchinha mais esbranquiçada, né, na boca, começou a sentir um pouco de dor ou dificuldade para deglutir, começou a apresentar uma tosse, enfim, de repetição, que não tem nenhuma relação com algum quadro, né, gripal, começou a perceber, de repente, que a voz ficou um pouquinho mais rouca, né, então são sinais que falam, olha, preciso buscar atendimento. Uhum. Não que isso, necessariamente, vai ser um diagnóstico de câncer, mas são sinais que nos permitem um diagnóstico precoce, né, de uma doença, uma lesão talvez pré-maligna ou uma doença em estadio inicial, o que aumenta muito a chance de cura.
É sempre um sinal de alerta, né? Não é para colocar na cabeça, meu Deus, estou com câncer.
Exato. Não, a gente fala de prevenção que são sinais que me chamam a atenção, né? Vou procurar ajuda. E aí, nesse contexto de vou procurar ajuda, é legal a gente falar, por exemplo, que a ida ao dentista regularmente é um fator que nos faz prevenir o câncer de cabeça e pescoço. Porque, por exemplo, ao examinar, né, fazer o exame da cavidade oral, se o dentista identifica qualquer manchinha, qualquer lesãozinha, assim, um pouquinho diferente, ele mesmo já pode chamar sua atenção, encaminhar para o profissional, né? Para a gente poder, então, diagnosticar precocemente.
E assim, são sinais que a gente fica sempre na dúvida, né? Com aquele medo. De que forma a gente pode tentar prevenir, né? Porque a gente tenta prevenir, não quer dizer que seja 100% e que, eu nunca vou ter essa doença.
Isso, até porque assim, né? O câncer é uma doença de causa multifatorial. Então, existem fatores ambientais que são, sim, prevalentes e que aumentam a chance de desenvolver a doença, mas também existem algumas condições que são genéticas, né? Hereditárias. No caso de cabeça e pescoço, é muito importante que a gente fale sobre o etilismo e o tabagismo. A imensa maioria dos pacientes que têm diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço são homens e que têm o hábito de etilismo crônico ou tabagismo. E é importante salientar que quando o indivíduo tem esses dois hábitos juntos, você aumenta em muito o risco para essa doença. Então, assim, como prevenir, né? Primeira coisa, então, extinguir o tabagismo, né? Eu falo, hoje não existe razão que justifique o fumar. E não importa se é o cigarro, se é o eletrônico, se é charuto, se é o narguilé, não importa.
Eu fico pensando que eu não consigo entender ainda as pessoas que fumam, porque o tabagismo não é o único câncer, né, de cabeça e pescoço, pode afetar outros órgãos do corpo.
Exato, exato. Bexiga, por exemplo, tem muita relação com câncer de cabeça e pescoço, além de outras doenças que não câncer, né, enfim. Então, fumar, eu sei que, né, pessoas que têm esse hábito, né, não é fácil de parar, tem que ter auxílio, mas é preciso, primeiro, conscientização quanto à importância de parar esse hábito, porque ele tem relação com várias doenças e com câncer de cabeça e pescoço também. E o etilismo crônico, né? Ninguém tá falando que você não pode, agora é frio, toma uma taça de vinho. Não, a gente tá falando do etilismo crônico, né? Então, beber com muita frequência, em alta quantidade, né? Isso sim aumenta a relação também do câncer de cabeça e pescoço. E uma outra coisa, que também é fator ambiental, que acho que vale a pena mencionar, que tem relação com o câncer de lábio, é a exposição solar sem o protetor. A gente não tem, às vezes, o costume, né, de passar protetor no rosto, por exemplo. E quando eu penso no canto de cabeça e pescoço, eu tenho que pensar no lábio também. Eu não tenho que deixar, né, só o rostinho protegido. Eu tenho que passar também um protetor labial com um fator de proteção, porque isso, sim, pode aumentar o risco de lesões no lábio também.
A gente só pensa no lábio, só lembra do lábio no inverno, né? Começou a rachar manteiga de cacau.
Ou as mulheres, né? Enfim, um batom, né? Alguma coisa assim. Mas é importante pensar na proteção mesmo, né? Dessa mucosa que é tão sensível à radiação, assim como o restante da pele.
Bom, para as mulheres, o batom com fator... pode ser usado nesse
caso? Pode, mas tem que ver assim, porque normalmente o que é cosmético não tem um fator de proteção tão elevado assim, né? Então, o ideal mesmo é um protetor labial que tem fator de proteção pelo menos acima de 50.
Nossa, bacana. Bom, a Nessa pergunta se tem alguma relação também com o consumo de carne vermelha.
Não, é a Nisse?
Nessa,
a carne vermelha tem uma relação mais direta com o câncer digestivo, especialmente câncer de intestino, câncer de cólon e reto. Por isso que a gente limita, né, a quantidade de carne vermelha a 500 gramas por semana. Fala, meu Deus, Raquel, mas hoje é segunda-feira, ontem teve churrasco, eu comi meio quilo só ontem, né? Então, vamos tentar se organizar, porque isso de fato é fator de risco para câncer de cólon retal, né, câncer de intestino. Então, alterne, né, com frango, com peixe, com ovos, ou então um dia sem carne. A gente também tá muito habituado a sempre ter que ter alguma carne, né? E eu como carne, né? Eu sou um paciente, um indivíduo que come carne todos os dias, né? Alternando entre um tipo ou outro. Mas eu confesso que há alguns anos eu tenho feito um esforço na minha casa de tentar um dia sem carne, né? Então a gente pensa em uma preparação que a carne pode ser dispensada, que também é uma forma de prevenir contra o câncer.
A gente fala sobre alimentação, mas uma alimentação saudável também pode auxiliar.
Sim, na prevenção de vários cânceres, né? Especialmente assim, porque a alimentação desequilibrada, rica em açúcares, em gorduras, em alimentos processados, ela tende a aumentar o risco da gente aumentar o percentual de gordura corporal, né? A gente tende a ficar cada vez mais acima do peso. E a obesidade, por si só, é fator de risco para várias doenças. Não só a doença cardiovascular, o diabetes, mas também para câncer. Câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino. Alguns trabalhos até mostram uma relação também com câncer de cabeça e pescoço, mas ela não é tão direta assim, sabe? Ela é mais relacionada com outros tipos de câncer. Então, pensar em uma alimentação equilibrada, eu falo equilibrada, não é a que exclui, né? É aquela que inclui tudo, mas na medida e na frequência correta.
Aqui tem pergunta também sobre, não sei se a doutora puder falar sobre isso, a higiene bucal tem a ver com isso?
A higiene bucal é super importante, na verdade sim, porque ela facilita a identificação de qualquer tipo de lesão, alguma coisa nesse sentido, né? Também acho que vale a pena a gente falar, não especificamente com relação à saúde bucal, né, a higiene bucal, mas um outro fator de risco também para câncer de cabeça e pescoço, que são alguns tipos de vírus. Nós temos uma relação já há muito tempo conhecida sobre o vírus do HPV e o câncer de colo de útero. E a gente começa a entender que agora o HPV também é fator de risco para alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço, né? Então, a gente também tem que pensar na questão de proteção, na hora do ato sexual, não só pelo câncer de colo de útero, mas também pelo câncer de cabeça e pescoço.
Que ligação, né? O corpo humano realmente é fantástico, né? Tem coisas assim que a gente não imagina que esteja acontecendo.
Exato, e eu acho que o nosso papel aqui é isso, é informar também, né? Porque são medidas que são fáceis de ser adotadas e que previnem, né, um dano, né, um agravo bem maior lá na frente.
Crianças e adolescentes podem desenvolver algum tipo de câncer de cabeça e pescoço?
Não é comum. Criança e adolescente é mais comum as leucemias e linfomas, né? E na adolescência, pré-adolescência, ali, os osteosarcomas, que são cânceres ósseos. A gente também tem outros que atingem as crianças, mas de cabeça e pescoço não é comum, até porque o fator de risco mais prevalente, como a gente falou, é etilismo e tabagismo, né? Então, acaba que não é um público afetado por esse tipo de diagnóstico.
O que mais nós podemos falar sobre isso também, doutora?
Eu acho que a gente tem que falar que o câncer, de forma geral, né, por mais que assusta as pessoas, enfim, ao diagnóstico, é importante que a gente fale duas coisas. Primeiro, que ele muitas vezes pode ser prevenido. As estatísticas mostram pra gente hoje que, em média, a cada 4 pacientes, 3 deles têm relação com fatores ambientais, ou seja, fatores que podem ser prevenidos. Né? E uma vez que você tem o diagnóstico, a segunda mensagem importante existe cura. cura, né? E maior a taxa de cura se você diagnosticar precocemente. Por isso, não tenha medo de ir ao médico, mantenha seus exames em dia. Até quando eu dou aula, eu faço palestra, enfim, eu falo assim, a gente tem aquela cultura assim, eu não vou no médico porque ele vai achar alguma coisa. Né? Na oncologia, que bom que acha, uhum. E que bom que acha cedo. Né? Quanto mais cedo a gente encontrar qualquer sinal de qualquer alteração, se for uma doença, né? Se for um câncer no caso, maior é a chance de cura que a gente tem. Né? A medicina evoluiu muito nos tratamentos hoje, graças a Deus. Uhum. Nós, enquanto equipe multiprofissional, né? Nutricionista, psicólogo, físio, também hoje sabemos muito melhor como lidar e ajudar esse paciente. Né? Uhum. Então, a cura existe, né? Tem toda uma equipe para cuidar de você, mas procure sempre atendimento médico, não espere, não espere.
Bom, professora, porque a Raquel também é professora, é possível ter uma vida normal após a doença?
Sim. Eu falo assim, graças... Eu tô na oncologia há quase 15 anos, né? E eu falo que nesses 15 anos eu vi muita mudança em relação, inclusive, ao novo grupo de pacientes que hoje a gente chama de sobreviventes do câncer. Uhum. Que são os pacientes que passaram pelo tratamento e que hoje, né? Enfim, buscam uma nova reinserção, né? Tanto nas questões sociais, emocionais e também de vida normal. Então, sim, a gente tem que reabilitar esse paciente porque, dependendo do tratamento que ele fez, pode haver alguma sequelas que duram um pouquinho mais de tempo, né? Mas tudo é remediável, tudo é tratável. Então, sim, né? Os pacientes voltam a ter uma vida normal, entre aspas, né? Porque uhum. Eu digo, uma vez que a gente passa por isso, com certeza o paciente, enfim, ressignifica muita coisa, reaprende muita coisa e o que era normal antes pode não ser normal de agora para ele, né? Mas, com certeza, sim.
Havia uma frase quando era criança que se falava assim, ó, separação e câncer só dá no vizinho, né? Quando acontecia na nossa casa, que a gente ia dar uma, né, começar a pensar, porque o câncer dava até medo de falar, dava a impressão que se falasse sobre câncer...
Era sentença, né?
Uhum. Ou a pessoa iria morrer ou você iria pegar, e não. Exato. É uma coisa que... Pegue.
Não, de forma alguma, né? Tanto que a gente convive e trata com esses pacientes que são, né... Por sinal, pacientes muito especiais. Então, o câncer não é contagioso, né? A gente tem que entender quais são os fatores de risco para cada tipo para poder pensar também na prevenção.
E a maioria dos casos são os nossos hábitos.
Em grande parcela, sim, né? Por isso que a gente, cada vez mais, tem que investir em prevenção. A prevenção, ela, além de ser mais barata, ela causa menos dor, menos sofrimento, né? Para o paciente, para a família. Porque uma vez que um paciente tem diagnóstico, não é só ele que adoece, né? Uhum. A família toda adoece. Então, a gente pensar em prevenção é cada vez mais necessário, cada vez mais importante, cada vez mais tem que ser falado.
Aí vem um dado importante, algo que a gente tem que se preocupar, a senhora falou do tabagismo e que não é comum em adolescentes. E nós temos agora adolescentes no tal do narguilho, narguilé, né? O cigarro eletrônico, parece que para eles a facilidade é mais fácil adquirir. Talvez isso comece a aparecer mais.
Talvez sim, porque quando a gente pensa, né, na quem são os adultos e idosos de hoje, então, na nossa geração, né, quando a gente tinha 10, 12, 13 anos, nós não tínhamos cigarro eletrônico, por exemplo, não existia, né?
É, não, então, se brincasse com o cigarro do tio que estava ali no cinzeiro, era confusão em casa.
Exatamente. Então, assim, sim, por isso que eu falo, a gente precisa falar. Claro que é o novo perfil, né, de jovens, a gente precisa entender quais são as demandas que ele tem, que às vezes desconta isso, né, no cigarro, e de fato o cigarro eletrônico facilitou muito as coisas, a gente vê, né, hoje em dia, antigamente, o cigarro tradicional tinha que sair pra fora pra fumar, porque depois entrou a lei que não permitia mais lugar uhum. fechado. O cigarro eletrônico, você encontra pessoas em lugar fechado fumando, né? Então, a facilidade ficou muito maior. Então, precisamos sim falar sobre isso, né? Quem tem filhos, sobrinhos, parentes, né? Precisa falar sobre isso. Você pode parecer o chato, careta, mas assim, é dado, é medicina, né? Ninguém tá inventando as coisas. A gente só quer, né, ter uma geração de adultos e idosos lá na frente que não sejam mais doentes do que a nossa geração.
A gente fala da questão do cigarro eletrônico, que é tão fácil, que eu já ouvi gente falar quando você fala, viu? O cigarro eletrônico também causa problema de saúde. Não, mas é só vapor.
Não, o que a gente vê, né, de dados de médicos mesmo da medicina é que não é só vapor, né? Nós temos ali tanto compostos, assim como o cigarro tradicional, e além disso, compostos metálicos, né, que podem, a gente não sabe ainda ao certo, piorar, inclusive, o risco para várias doenças, não só câncer, né? Então, não pode, não é legal, a gente precisa entender o porquê disso, né, e tentar intervir o quanto antes possível.
A sua experiência, né, com os anos aí de oncologia, o que tem chamado mais atenção?
eu percebo que cada vez mais, tanto a equipe de saúde, né, quanto os pacientes, conseguem entender como a nutrição, por exemplo, que eu sou nutri, pode ajudar esse paciente, né? A gente fala, uma vez que o paciente vai, recebe do médico o tratamento, de radioterapia, de quimioterapia, de imuno, cirurgia, a gente, enquanto nutrição, sabe muito melhor como lidar com esse paciente, pensando em manejar os sintomas que ele pode apresentar pelo tratamento, pensando em como que eu posso melhorar a qualidade de vida desse paciente, já que eu sei que a chance dele ficar bem e ser um sobrevivente do câncer é muito maior. Então, como que eu posso amenizar agora, né, sequelas, para ele não levar tanto tempo depois para reabilitar e para voltar a uma vida normal? Então, eu percebo, né, com o coração cheio de alegria, assim mesmo, como a gente percebe que a equipe médica tem cada vez mais tido essa consciência, né, de que o papel da equipe multiprofissional, incluindo nutrição, é importante, e que os pacientes também, né, percebem que o acompanhamento faz diferença, né, no tratamento deles, na melhor resposta também.
A gente pensava um tempo atrás, quando se falava em comida saudável, sem gosto, né? Sem aquele sabor do que a industrializada tem, né? Uhum. Que chama a nossa atenção, parece que o paladar é muito melhor. Mas hoje tem tantas receitas feitas com, né, produtos, ingredientes naturais.
Exato, eu falo, tudo é da gente saber fazer, né? E claro, da gente querer aprender, né? Ou então eu falo assim, Raquel, eu não levo jeito pra cozinha, eu não quero aprender, então me indica alguém que faz, porque hoje também existem pessoas que se dedicam a isso, né? A comercializar produtos. Se você não tem tempo, ou não quer mesmo aprender, ou você não gosta, né? E tudo bem não gostar de cozinha, né? Eu adoro, mas eu sou suspeita, então se você não gosta, não tem problema, né? A gente pode te orientar, te instruir, se você quiser aprender, se dedicar, ou então a gente indica quem faz para que você possa. O fato é, não dá pra gente continuar repetindo, né, e comprando que aquilo que é do mercado, processado, porque é mais prático, não. Você pode ter uma comida congelada na sua casa e que tenha bons nutrientes, um bom perfil nutricional, não necessariamente aquele processado.
Doutora, tem uma receitinha rápida para dar para nós aqui?
Eu gosto muito de falar, sabe, do arroz integral. Tem gente que não consegue comer arroz integral, né? Que não gosta, enfim. Então, vamos pensar. O arroz parbolizado ou branco, né? Ele perdeu uma parcela bem importante da sementinha, que são as fibras. Fibra super essencial para várias funções. E aí tem gente que fala, tá, então eu vou comer arroz integral, mas tem gente que não consegue. Então, Raquel, como que eu posso ser obrigada a comer arroz integral? Não, não é obrigada. Você pode comer o arroz parbolizado, se é esse que você gosta de comer, adicionando uma granola salgada, por exemplo. O que que vai na granola salgada? Tem várias receitinhas, né? Mas a base dela sempre é aveia em flocos, e aí você pode adicionar sementinhas, semente de girassol, semente de linhaça, de chia, castanhas, nozes trituradinhas. Coloca tudo em uma forma e aí leva no seu forninho de casa, lá 10 minutinhos, tira, dá uma mexida, mais 10 minutinhos, depois mais 10 minutinhos. Nos últimos 10 minutos, rega um pouquinho de azeite e coloca temperinhos. Alho desidratado, um pouquinho de páprica, salsinha, e isso vira uma granola, né? Só que ao invés de ser aquela doce que a gente come com fruta, por exemplo, você come junto com o arroz. E se você come arroz integral, por que não colocar em cima da salada, né? É uma forma de você melhorar ainda mais o aporte nutricional da sua refeição.
Que bacana essa receita. E só uma pergunta, esse arroz é cozido, já coloca ali?
Prontinho no seu prato. Serviu o arroz lá, né, prontinho, em cima dele coloca a granola salgada.
Que ideia, não? Que receita bacana pra gente comer daquela hora da tarde, né? Que dá aquela fominha, fazer, levar
também
na marmitinha pro trabalho. Aí.
Eu falo assim, ó, pra tudo tem jeito, né? A refeição, ela tem que ser prazerosa. Então, quando a gente, nutricionista, planeja um cardápio pra um paciente, a gente não... arroz integral é bom, tá? Mas é bom pra quem? Pra quem gosta de comer. Pra quem não gosta, é péssimo. Então, eu gosto de comer arroz branco, Raquel. Então, tudo bem, a gente ajusta pra que o branco também possa ser permitido.
Raquel, nosso tempo está acabando, eu quero agradecer a sua presença aqui na CBN.
Imagino que agradeço, fico à disposição, que precisarem.
Nós conversamos com a nutricionista oncológica Raquel Goretti Eckert Dreyer, falando sobre o Julho Verde, que é a campanha da Sociedade Brasileira sobre o câncer de cabeça e pescoço. 11 horas e 25 minutos.